Você está ouvindo mpb.com/daio. Voltando aqui na Rádio Cultura, Daio Barônica, meu programa semanal todas as segundas, mpb.com/daio, falando tudo da música popular brasileira e, claro, no segundo bloco, como sempre, da música paranaense. E hoje aqui do meu lado, com grande prazer, depois de algumas tentativas, meu grande amigo de long time, longas datas, esse incrível músico, maestro Gercinho de Antinês. Bem-vindo, meu caro amigo.
Eu estou muito honrado de estar aqui na Rádio Cultura, né? No seu programa. E só que maestro, eu não sou.
Maestro, a gente chama com carinho as pessoas.
Adorei essas suas palavras, mas sou apenas um compositor latino-americano sem dinheiro no bolso.
Sem dinheiro no banco também,
né?
No
banco, né?
Grande, Gercinho, foi um grande prazer mesmo ser grande compositor paranaense aí. Quero que você fale.
Eu poderia começar dizendo o seguinte: sou aqui mesmo de Curitiba, da Gema, nasci no 1º de janeiro de 1948. Eu sou o ano novo.
Você é total ano novo.
Abri com um signo de Capricórnio e tive uma infância muito bacana, imigrantes italianos, engarrafamento de vinho.
Que lindo.
Tutto in buona gente.
Qual bairro você passou a infância?
Eu sou do Bigorrilho.
Bigorrilho, né? Aqui
Bigorrilho, e curiosamente ali onde que era o Campo do Poti, que pouca gente sabe o que que é isso, mas é um clube de futebol que tinha ali, onde hoje é a Praça 29 de Março.
Nossa.
Ali era o Campo do Poti, futebol de terceira divisão, onde o pessoal mandava ver todos os finais de semana ali.
Lindo, maravilha.
E o Jaime Lerner fez justamente a Praça 29 de Março ali.
E a música entrou como?
A música foi, meus pais sempre foram amantes da música. Meu pai trabalhava em rádio, inclusive com o Biratã Lustosa, na Rádio Marumbi. Tinha um programa de música dos grandes mestres. E eu cresci nesse mundo musical, música. Lá em casa, meu pai sempre cultivava assim, grandes compositores da velha guarda, os clássicos. Uhum. E eu fui ouvindo, até que um dia meu pai me colocou para aprender acordeon. Eu aprendi o acordeon e depois, mais tarde, passei para o violão. E tive grandes amigos que me ensinaram o caminho das pedras.
Ah, que show! Quais são os seus amigos? Falei, qual que é? Os amigos da antiga, lá do começo.
Olha, amigos da antiga, eu me lembro que tinha um cara chamado Araquém, no Colégio Estadual do Paraná.
Ah, isso que você falou em off pra mim, que você estudou no estadual, onde eu também comecei minha jornada.
E curiosamente, você vê coisas que aconteceram na minha vida. Eu passava na frente da casa do Norton Morozovski, que era meu amigo ali, morávamos ali na próximo um do outro, íamos para o colégio juntos, e às vezes eu tinha programa na Rádio Colombo e nas rádios de Curitiba, e o Norton Morozovski, hoje um grande mais, me acompanhava de flauta.
Olha
na
só.
Época, no tempo da Bossa Nova, né? Então, mas eu falava assim, as pessoas que me deram muita força.
Uhum.
Esse Araquém era um grande violonista da época do Colégio Estadual.
Uhum.
Mais tarde ele foi, acho que para aeronáutica, alguma coisa assim, e tocava muito bem violão, me ensinou uns temas de violão, e eu ali me soltei.
Quer dizer que o estadual também, então, foi o teu,
foi,
teu
não,
berço também?
Justamente, porque
tantos artistas, né,
tinha
passaram.
Uma escolinha de música lá.
Tem ainda.
Subterrânea ali.
Tem ainda.
Chamava-se Canto Orfeônico.
Uhum.
E a gente, às vezes fugia da aula
para ficar tocando.
Para ficar tocando na escolinha ali, aprendendo alguma coisa.
Quem mais poderia falar essa época agora?
Norton Morozovski.
Norton.
Curiosamente, o próprio Raul de Souza, foi meu amigo, um trombone, lá atrás, quando eu tinha meus 15 anos. Me lembro que eu andava muito com pessoas mais de idade, né?
Uhum.
Porque eu tocava violão e essas pessoas iam me buscar em casa para fazer serenata, certo?
Uhum.
E após as serenatas me levavam nas boates. É, e eu frequentava com 15, 16 anos, já boate, e lá eu vi o Raul de Souza tocando, o Gebran tocando,
Gebran.
É, pai do
uhum.
o Zé Pequeno, e o Buião de baixo, tocava Nossa. Com o Lápis. Então,
e o Lápis? O Lápis também foi.
O Lápis foi meu amigo também, cara que eu tive uma influência muito grande.
Uhum.
E eu diria que também os Calouros do Ritmo foram, fizeram minha cabeça, Rubens Rolim, certo?
Grande
Naquela
Rolim.
Época eu fazia serenata com as músicas dos Calouros do Ritmo, né?
Uhum.
E, enfim, cresci tocando violão aí. E fazendo serenatas. Num uhum. tempo que Curitiba não tinha prédios. E eu
tá
sempre
brincando.
Brinco com isso. Eu digo, eu sou de um tempo onde Curitiba não tinha prédios.
Sensacional.
E os cachorros ficavam quietos na hora da minha serenata.
Tá brincando. Que lindo isso.
E o guarda urbano me dava toda a guarida para que eu completasse a serenata sem problemas.
Pô, que lindo isso da música.
É,
hein,
isso aí é uma coisa...
Falando nisso, que é lindo, que dá música. Daí como começou o lance autoral seu?
Aí foi incrível, porque a partir dessa coisa da execução violonística,
uhum.
eu comecei a tirar uns temas assim interessantes, né, dele, para violão. E comecei a me desenvolver no campo da harmonia musical.
Uhum.
E como eu fazia muitas serenatas, acompanhando muita gente, eu adquiri um repertório bacana e um conhecimento musical. Ora, isso mais tarde me foi sensacional, porque a partir dos anos 80 eu conheci o Sebastião Tapajós.
Aham. Uhum.
Trabalhava numa instituição financeira aqui, na época o BADEP, né?
Uhum.
Do qual eu me formei em administração de empresa. Era técnico lá e curiosamente, nessa época eu me separei, era casado,
uhum.
e fui morar por aí, e do qual Sebastião Tapajós era o meu amigo íntimo, sabe? Do
Nossa.
Qual ele me convidou até para morar com ele,
ah.
lá no apartamento dele.
Isso e, lá?
E, aqui em Curitiba.
Aqui.
E
ah.
ele trabalhava no seu laboratório, fazia
ah,
e ia para a Alemanha direto, levava o Hermeto, levava o Maurício Ehorne, levava o Altamiro Carrilho.
Carrilho.
E, enfim.
Desde que começou a se enturmar com essa turma.
E eu, curiosamente, me enturmei aí com o Sebastião. E o Sebastião me apresentou uma compositora, chamava-se Noeli Manfredini. A partir dos anos 80, eu começo a participar de festivais. No Brasil, especificamente no interior aqui no Noroeste,
uhum.
sudoeste do Paraná. Pato Branco e tal, com a minha parceira Noeli Manfredini, que o Sebastião me apresentou. E esse foi o meu início de participação em festivais, que foi sensacional, porque eu acabei adquirindo uma experiência de festivais, conhecendo muitos compositores, que também me ajudou muito na minha formação musical.
Até chegar no teu primeiro CD?
No meu primeiro CD, que foi incrível, porque quando eu saí do BADEP, me chamaram para dirigir o Teatro do Paiol, lá onde eu estava, que curioso.
Uhum.
Viram minhas aptidões musicais, disseram, o Gerson é um cara que vai se dar bem, vou mudar o Paiol para ele cuidar. E eu conheci muitos músicos
Imagina.
Nessa trajetória, e o próprio Aramis Bilarch me dava muita força nessa época, nos anos de 86 a 91.
Uhum.
Eu dirigi
Você ficou
o teatro
dirigindo
Paiol.
O teatro.
Conheci grandes músicos lá. E quando eu lancei meu primeiro CD, que você está perguntando,
uhum.
eu já conheci o Nelson Ângelo, que é do Clube da
Esquina,
do Milton Nascimento, lá de BH, né?
Uhum.
E fui para o Rio e o Nelson arregimentou todos esses grandes músicos, que são músicos do Milton Nascimento, e foi feito meu primeiro CD.
Que é esse, o CD se chama?
15.
15, que é essa foto sensacional no Bom
Dia
da 15.
É da Rua 15, mas é uma alusão há 15 anos de estrada.
Entendi.
Se entende?
Ah.
Então, eu estou debutando. Que...
Jairzinho, que ano que foi lançado? Que eu me lembro, foi na época do Clube Compositor, que a gente participava, né?
Olha, eu iniciei em 95 a produção de CD no Rio de Janeiro, né?
Me lembro disso.
E foi feito, olha, em 3 meses.
Uhum.
O segundo já levou 2 anos para...
É sempre assim.
Aqui, sempre assim. Esse foi... Eles me deram um estúdio lá no Rio para mim. Praticamente 24 horas o estúdio.
Sensacional.
Em 3 meses gravamos o CD.
Eu
estava na mão.
Essa na época do clube, que a gente lembra que a gente fez parte, né? Que foi um grande movimento, né? Quero que você falasse um pouquinho.
Mesmo, o clube
foi sensacional, né?
Iniciou-se muito tempo atrás, 1973,
antes, né?
O MAPA... lá é o Tatar e grandes compositores aqui de Curitiba. E tinha um movimento lá no Paiol, e até fizeram um disco bacana.
E esse que eu falo foi a segunda leva, né?
Agora, essa segunda leva do Clube dos Compositores, do qual eu fazia parte, era o Rosa, né?
Luciano Rosa,
o Hilton Barcelos,
Alexandre Nero.
Alexandre Nero, e uma turma.
Oswaldo Rios.
Isso mesmo. E éramos uma turma que lá no Paiol nós fazíamos nossas reuniões, né?
Uhum.
Hoje eu não sei o que aconteceu com o Clube dos Compositores. Só sei que o Raimundo
Rolim,
um dia ficou presidente junto com uma compositora, que é a cantora de Londrina. E eles
não lembro também o nome
passaram dele. A tocar o Clube dos Compositores. Uhum. Mas aí, sei lá...
Se perdeu um pouco,
se
né?
Se perdeu.
Porque naquela época não era efervescente. A gente se encontrava também no bar do London, ali no começo.
Mesmo,
e fizemos vários projetos de tocar nas ruínas de São Francisco. Tinha lá no Paiol, a gente tinha muito apoio, né? Lembra?
Você sabe, eu também fui da associação do Blue Note Jazz Club.
Uhum.
Que também, curiosamente, acabou porque falta de... Os músicos não têm grana para pagar mensalidade, sabe?
Uhum.
Isso que acaba com o movimento dos compositores, mesma coisa. Tinha que pagar mensalidade e nunca se tinha grana para pagar mensalidade para deixar o clube legal, né?
Jairzinho, deixa eu falar uma coisa. Moçada, a gente está, na verdade, ouvindo hoje de fundo, excepcionalmente... O que é, Jairzinho? Fala aí você. Quem a gente está ouvindo de fundo aí?
Bem, é o seguinte, eu tenho um disco, uma gravação especial com o Saul Trompete, do qual eu e Saul, desde os anos 80, tocamos juntos. Levei o Saul até para Salvador e banda, e para os festivais, com a Gisele. Então, ele é meu irmão. E eu gravei um CD inédito, tá aí.
Já está de fundo, estamos ouvindo aí.
Então... São temas que o Saul gostava de tocar, violão e trompete.
Violão e trompete.
E depois eu quero cantar uma música que eu fiz para ele, chama-se Saul Trompete Bar.
Vamos cantar já?
Vamos.
Como é que é o nome dela?
Saul Trompete Bar.
Saul Trompete, homenagem ao grande...
Ao grande, eu frequentava direto o bar dele, e um dia eu fiz uma canção com o Cláudio Ribeiro. Ele fez a letra, eu fiz a música.
Então vamos ouvir.
Caminho pelas ruas e o som dos meus passos teimem me dizer que estou só. De bares que conheço vem a música inebria, feito mulher sedutora, me chama, vem. Amiga, amada irmã, parceira do amanhã, confidente dos meus sais, e aqui me entrego uma vez mais. Caminho pelas ruas e o som dos meus passos tem em me dizer que estou só. De bares que conheço vem a música inebria, feito mulher sedutora, me chama, vem, amiga, amada, irmã, parceira do amanhã, confidente dos meus ais, porto seguro, meu cais.
Gersinha. Quem não se lembra do bar, né? Na Cruz Machado, amanheceu o dia.
Eu até coloquei uma frase aí, que ela não está no CD, e aqui me entrega uma vez mais, que fazia parte da letra. Eu resolvi, porque foi tirada essa frase. O Nelson Anjo disse, Benigesso, tem muito ais aí nessa parada. Aí tirou esse, e aqui me entrega uma vez mais, tirou e deixou só Porto Seguro, meu cais, do qual termina a canção. Uhum. Mas eu fiz hoje de uma maneira inédita essa canção, como era, como tinha sido feito.
Na íntegra.
Porque na hora que a gente vai gravar um CD, muitas vezes a gente modifica, viu?
Depois você sente saudade do que era mesmo.
E muita gente já me criticou, pô, já, mas você mudou a letra. Mudei, porque precisou ser mudado.
Precisou. Gente, eu estou conversando aqui com o Gersinho Bentinês e o papo tá tão... A gente vai conversando, vai longo. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar no terceiro bloco falando mais um pouquinho com o Gersinho Bentinês. Tem muitas histórias. mbb.com.br, então voltamos no terceiro bloco já já.
mbb.com.br volta já.